É parte do que eu vou dizer hoje, porque eu vou apresentar um pouco a vocês o que eu estou chamando de vocações subversivas. Os pastores presentes não deixem o recinto, achando que eu estou defendendo a rebeldia. E eu vou explicar e contextualizar o que eu chamo de subversivo, né? Como? É verdade? Então não saiam mesmo, né? Ainda estou sendo filmado. É, outra coisa importante, né, que eu me sinto inseguro e fico tremendo antes de pregar, não é novidade. Que o Jamê se sinta assim, para mim, é novidade. Né? E tem sido muito bom, né? É, foi bom, todas as mensagens foram boas. O Haroldo falando, sem dúvida. Agora, depois eu vi também o Ângelo. E gostaria de falar em honra, agradecendo ao Jamê e à Ariadna por se exporem aqui para a gente, né? Nós somos muito edificados com a participação de vocês, né? Vocês que convivem com a gente da Impacto há um tempo, sabem que a gente tem feito grandes esforços para essas interlocuções, elas são muito preciosas para nós, né? Mesmo quando o que a gente ouve e o que a gente fala apresenta tensões, já é bom, quando já fizemos reflexões tentando deixar essas tensões à mostra, né? Mas não foi o que aconteceu nesse encontro, pelo menos em minha percepção. Eu estou sentindo uma forte unidade entre nós, de pensamento, de mente. Eu sinto as ênfases, que são às vezes diferentes, né? Parecem irreconciliáveis, mas eu sinto elas domadas pelo Espírito Santo. Conheço vocês, sei da intensidade, né? Mas quero agradecer a ministração que vocês têm feito, tão gentil, cavalheira, ou no seu caso, Ariadne, elegante, educada, não é? Já ia me acusar de sexismo, né? Então, eu quero agradecer vocês por isso e dizer que o eu apresento agora é importante narrar, é a perspectiva de quem não está no campo. Eu nunca viajei para fora do Brasil. Quando eu fizer isso um dia, terei todo o prazer em visitar o povo de Deus no lugar em que eu estiver, mas é muito provável que eu vá lá primeiro para visitar a universidade onde eu vou fazer um curso ou lecionar, não é? Então eu estou do lado de cá do que a gente tradicionalmente chama de vocacionado e não vocacionado. Eu estou quase naquele grupo do não vocacionado, nessa interpretação tradicional que vocês, com toda gentileza, e já demoliram, não é? Então eu queria contextualizar de onde estou falando. Eu estou falando da posição de alguém que pode representar quem também está envolvido num trabalho secular, quem tem uma atuação no cenário secular. Então quero substituir daqui para frente essa palavra trabalho secular por alguém que atua no cenário secular. Isso é o ambiente em que eu e outros irmãos aqui presentes atuam, e o ambiente, é isso que eu vou defender em minha mensagem, mas à semelhança do que vocês já fizeram, não quero persuadir ninguém, e vou explicar por quê. Porque essa pregação, antes de uma pregação de persuasão, é uma exposição de um pedido de socorro, não é uma. É um pedido, é um clamor, né? Então, para nós que atuamos no cenário secular, o nosso ambiente é um ambiente do mundo mesmo. É um ambiente que não oferece tanto risco à nossa integridade física, como alguns de vocês já enfrentaram e viram o povo de Deus enfrentando em países com perseguição. Mas o índice de mortalidade de cristãos que atuam em ambientes como o meu é altíssimo. É altíssimo. Eu estou na academia. Então, é tão alto que a gente vê acontecendo. Você vê as pessoas se perdendo. Não é diferente, quero acreditar, de quem atua numa corporação, como executivo, como trabalhador numa empresa, onde você vê também cristãos se perdendo. Então, estou falando na perspectiva daqueles que são vocacionados e estão nesse cenário, que é o cenário secular, não é? E que eu quero tentar demonstrar a vocês todas as demandas que eles apresentam aos ministérios de vocês, ao ministério do Jamê, da Ariadna, do Haroldo, do Ângelo, e ao ministério dos pastores locais aqui presentes. Então é a vocês que eu estou endereçando essa minha mensagem, né? Eu vou começar mostrando um quadro. Esse quadro é muito importante para mim. Se você está um pouquinho de lado, quero encorajá-lo a ver o quadro. O quadro só é bom quando a gente olha, né? E olha... Pode, se quiser apagar a luz, vai melhorar. Pode concentrar, vale muito a pena. Enquanto eu falo sobre ele, você vai observando. Tem cadeiras vazias aqui, ó. Pode, ou pode só se mover para poder ver o quadro, né? Essa é uma escola, é a minha escola preferida de arte. Eu gosto muito de autores de outro estilo. Vocês já viram quando apresentei as obras de Edvard Munch, meu autor preferido, mas de quem eu nunca terei um quadro em casa. São quadros da pessoa caída, que reconhece que está caído, está a um passo entre o suicídio e alguma consolação divina. Então, são quadros que eu tenho eles em casa, falo sobre eles, mas eu de jeito nenhum teria eles em casa. Esse é um quadro que eu colocaria na minha casa, mas não é o estilo de arte que eu mais gosto, sabe? Eu gosto principalmente da escola artística, dos pintores que desenvolveram esse estilo. Eles são chamados de pré-rafaelitas, se você se interessar em pesquisar, e o principal sobre eles é que eles queriam que a arte retratasse cenas bíblicas para recuperar valores cristãos em uma sociedade que estava se paganizando. Isso no século XVIII. Então, a maioria desses pintores, embora mais tarde também tenham pintado temas pagãos, são muito recorrentes, os temas da mitologia, por exemplo, na pintura, eles se dedicaram a retratar cenas bíblicas que traduzissem valores e uma cosmovisão cristã para um mundo que estava caindo na pós-cristandade, no abandono desses valores cristãos. Então, eles são, por assim dizer, um movimento profético de pintura. Alguns, inclusive, pintaram como monges. Moravam em ambientes desertos, não foram muitos, dedicando-se à oração e à pintura. Se você já viu biografias de pintores, sabe, a arte, ela exige tudo da pessoa. A arte que merece o nome de arte. Toda devoção, todo cuidado. Levam-se muitos anos para que você consiga, por exemplo, pintar um quadro desse, não só em termos plásticos, acertar a pintura, acertar a cor, o tom da pele, também em termos de composição, em termos de escolha do tema. Tem gente que pinta muito bem, mas não tem o impacto dessa pintura. Se eu me lembro bem, Roman Hunt, o nome do pintor, e se me lembro bem o nome da pintura, é A Sombra da Cruz. Então, nesse quadro, você vê Cristo passando por um êxtase. É um pouco desconfortável para nós, porque a gente está vendo Cristo aí como a arte sacra o encarava, né? Ele é muito magro, ele apresenta aquele aspecto ascético. Mas pulando um pouquinho isso, esse desconforto inicial, você vê um momento em que Cristo estava trabalhando, é por isso que ele está sem camisa. Porque as pessoas trabalhavam, um trabalho pesado como carpintaria, provavelmente desse jeito, né? Na sua oficina. Ele passa por um êxtase, um instante em que ele contempla a Deus e está em comunhão com Deus e ergue os braços para o céu nesse sinal que em toda a história, em toda a arte sacra, significa entrega. Essa é a postura da entrega. Maria, ao fundo, numa cena muito comovente, só os grandes artistas conseguem pintar uma personagem de costas e traduzir tanta emoção. Ela está arrumando algumas oferendas. Há uma ligação com Cristo, que é rei. Na interpretação de alguns autores, o que ela arruma ali são os presentes que os sábios entregaram ao Cristo bebê. Enquanto ela está arrumando, ela estremece, porque ela observa a cruz que se forma atrás, aquela sombra da morte, da cruz, enquanto Cristo se oferta a Deus. E o que é curioso é que são as ferramentas, isso é sempre uma coisa que sempre foi quase uma ironia para mim, são as mesmas ferramentas e a matéria-prima com que Cristo trabalhou por provavelmente uns 16 anos, se você fizer a soma do tempo de trabalho de Cristo adulto, aos 13 ou 14, como era da cultura, o tempo que ele exerceu a carpintaria, é provável, é só uma especulação, né? Uns 16 anos. Ele conviveu com as mesmas ferramentas que depois selaram a sua morte, né? E Maria contempla tudo isso e você percebe ela estremecendo. Eu não canso de observar esse quadro. Maria me chama muita atenção no quadro, porque a Bíblia diz, e Lucas foi atrás em pesquisar, né, que ela via tudo e ela guardava tudo em seu coração. Tudo que ele falava. Maria era alguém envolvida com a vocação de Cristo. Ela guardava, registrava aquilo no coração. Outra coisa que esse quadro ressalta para mim é que a compreensão de Cristo sobre a sua vocação não foi uma compreensão imediata. E eu sei que aqui eu estou num terreno super pantanoso, porque a gente vai discutir, a gente vai discutir a natureza divina e humana em Cristo, se ele sabia tudo o tempo inteiro, para a meu favor, né? Os gnósticos diziam que sabia. Então, nos evangelhos apócrifos, gnósticos, o Jesus bebê faz milagre. Isso nunca aconteceu nos registros bíblicos. Para os gnósticos, que faziam grande diferença entre humanidade e divindade, entre carne, trabalho secular e vida espiritual, o Jesus bebê era milagroso, ele era mágico, ele fazia vasos de barro, num dos evangelhos, virarem pássaros e voar. Há uma série de milagres apócrifos que Jesus nunca fez, de influência gnóstica. A influência do evangelho é uma influência integral. Cristo foi desenvolvendo a compreensão sobre sua vocação à medida em que ele ia crescendo, como diz Lucas, em graça, sabedoria e estatura. Então, tudo foi acompanhando. Isso é um sinal interessante, porque enquanto Cristo estava no templo, perdido em Jerusalém, na adolescência, a Bíblia não diz que ele ensinava os doutores do templo. Já pensou nisso? Isso é muito interessante para nós, da educação. Jesus não estava lá dizendo a eles como era. A Bíblia diz que eles se espantavam com as perguntas que ele fazia. Se você é um educador, já sentiu a mente arguta, a pessoa disposta a crescer, o interesse profundo da dúvida pertinente, aquela pergunta que é essencial para a pessoa que quer crescer. É mais fácil observar se alguém está dinamizado, empoderado para o seu próprio crescimento, quando ele faz uma pergunta do que quando ele dá uma resposta. Porque dependendo da pergunta, você pensa, essa pergunta é muito desafiadora. O que vai ser desse menino ou dessa menina? São esses alunos que nos espantam. Alguém pode acender a luz porque eu não consigo ver meu caderno. Essas questões que Jesus fazia demonstram também como ele foi crescendo paulatinamente. Então eu desenvolvi essa expressão, a compreensão da vocação em Cristo foi paulatina. E a Bíblia parece me fundamentar quando vai explicando que ele aprendeu pelo que padeceu, como ele precisou desenvolver aprendizados que não limitavam a sua divindade, mas demonstravam a sua humanidade, ele é como nós. Tem dúvidas sobre sua vocação? Não vou dizer que Cristo teve dúvidas, mas ele também teve que crescer e se aprimorar. Ele foi nutrido por encontros divinos à semelhança desse êxtase que os pré-rafaelitas estão pintando. Então, eles acertaram muito nisso. Essa pintura carrega, de forma pictórica, toda essa impressão que Cristo se desenvolveu e cresceu através do seu contato com Deus, ele foi nutrindo esse contato. Ele sabia coisas, por exemplo, impressionantes, ele sabia quando não era a hora dele. Vocação é muito importante. E na história das missões, também tem história de gente que não sabia qual era a hora, e foi antes da hora. Então, saber qual é a hora, em qualquer vocação, seja ela transcultural, seja ela uma vocação ligada ao cenário secular, seja a ação da misericórdia, não é? Eu quero receber, eu quero acolher. E tudo isso é importante, mas é muito importante saber a hora. Não é a nossa hora, a que nós julgamos mais correta. É a hora em que a gente percebe, é a hora de Deus, é a hora que deve acontecer. A segunda coisa, fora a compreensão paulatina, e que esse quadro revela, é que Jesus vivia em um estado de alerta, de vigília, com respeito ao que Deus pensava sobre ele e sua missão. O estado de Jesus é o estado de alguém desperto. Eu estudei muito isso, eu estudo muito cognição humana. Todo executivo multitarefa que você conhece é, em minha análise, e o mais importante, na análise de estudiosos da neurologia, alguém distraído. Não chega perto do que alguém com foco. A pessoa com foco, ela não é multitarefa. Ela é alguém que consegue observar uma tarefa com tamanha obsessão, tamanha intensidade, e tem concentração total nessa tarefa. Ela é equilibrada por conta de uma equipe que pensa em outros aspectos. Jesus, então, é um exemplo de foco. É o exemplo de alguém que sabe para onde vai. Ele é o exemplo correto porque nós, quando temos essa excessiva obsessão, somos tomados pela ansiedade. Jesus nunca estava apressado. Ele ia na hora certa para o lugar certo. Ele nunca chegou atrasado, embora na leitura de vários, inclusive Lázaro, talvez fosse melhor chegar um pouquinho mais cedo. Ele sempre ia para o lugar na hora certa e ele não atendia de forma nenhuma aquelas urgências e exageros do povo, sabe? Ele andava num ritmo que, quando você lê os evangelhos, dá para sonhar com tranquilidade vendo o ritmo de Jesus. Não é que ele tinha uma vida fácil, ele tinha uma vida agitada, mas ele era alguém centrado, ele era alguém que tomava decisões sem levar em conta a pressão. Ele só podia fazer isso porque ele estava ligado a Deus. Ele tinha um estado de alerta para ouvir a voz de Deus, e esse estado de alerta e essa compreensão paulatina é que vão comprovar que Jesus era alguém que viveu sua vocação. Ele é o nosso modelo. Ele era, principalmente, o modelo da igreja primitiva, porque a igreja primitiva tinha muito pouco assunto, fora o evangelho. Ela tinha o modelo de Cristo bem nítido, porque é o que ela precisava ouvir. Narrado várias e várias vezes, contado várias e várias vezes. Essa pintura também demonstra que Jesus teve duas jornadas. Ele teve uma primeira jornada, que foi a primeira jornada ligada ao cenário secular. Jesus produziu objetos de carpintaria. E enquanto ele trabalhou com esse trabalho, ele foi conhecido como alguém que tinha esse ofício. Ele era conhecido como alguém que era filho de alguém com esse ofício, que significa aprendiz, vai herdar esse posto, né? Ele foi alguém que exerceu isso, por assim dizer, a maior parte da sua vida. Então, isso aqui também lida um pouco com a gente. Existe uma primeira jornada e existe também uma segunda jornada. A vida pode ser dividida em jornadas. A vida pode ser dividida, segundo alguns autores da espiritualidade, também em mais de um chamado. Existe um primeiro chamado e depois existe um segundo chamado. Zilda Arnes é um exemplo disso, não é? Zilda Arnes teve um primeiro chamado, essa é a linguagem dela. Ela foi mãe e médica, exerceu isso, criou os filhos. Aí você olhava, ela é simpática, erudita, decidiu depois com os filhos criados que ela ia dedicar todo o talento médico dela ao ser humano, à humanidade. Ela fez isso pelo valor do evangelho. Tanto que ela se recusou a vida inteira a ter qualquer tipo de ligação governamental. Zilda Arnes, o tempo inteiro, não queria ser alguém que fosse empossada num cargo público. Porque ela queria exercer a vocação médica dela como missionária médica. Eu nunca vou esquecer a foto da revista, olhando só a mão de Zilda Arnes. Ela faleceu discutindo as questões de saúde do Haiti, né? E ela faleceu no mesmo lugar que tinham oficiais do exército, gente envolvida. Ela faleceu como guerreira mesmo. E por uma pintura do céu, porque uma pintura do céu permitia a um fotógrafo que ele consiga ver só a mão de uma mulher que serviu a Deus até o martírio, né? Serviu a Deus até um desastre. E o fotógrafo conseguiu selecionar só aquele quadro em que a mão dela, com tanta gentileza, está tombada, né? Então, Zilda Arnes foi alguém que teve um primeiro chamado e que teve depois um segundo chamado e que ela exerceu até o final da vida. Há muitos exemplos na espiritualidade cristã. Eu citei alguns aqui, ó, acerto a pronúncia, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth foi encanador até perto dos 40, 40 e poucos anos. Então, tem esperança para muitos de nós que ainda sentem que não chegaram no chamado. E foi só nessa idade, a esposa dele era pregadora, se lembro bem, mas ele não. Foi só nessa idade que ele começou a exercer o segundo chamado. Albert Schweitzer é o contrário. Ele fez o seminário, já tinha alguma idade, eu não recordo bem, mas era quase 30 anos, a idade errada para começar a medicina, está tudo muito tarde, você vai terminar muito tarde, e formado no seminário, e para ir para missões, ele sentiu Deus dirigindo ele a fazer medicina, o que todo mundo achou terrível, vai atrasar o tempo. Só que ele foi médico, foi para a África, tem livros dele até hoje circulando. Era uma experiência que ele só poderia cumprir se atendesse esse chamado dele, que incluía também formar-se em medicina. Então, o que faz com que uma vocação seja vocação de verdade? Algumas coisas eu já disse aqui. Se alguém não vive um estado de alerta para ouvir a voz de Deus, ele não está ouvindo a vocação dele. O próprio termo vocare, vocação, tem a ver com ouvir a voz. Se você não está ouvindo a voz, se alguns das pessoas que nós lideramos, de nossa família, não está ouvindo a voz, esse é o grande perigo, é não ouvir a voz. Então, tudo o que o Jamê explicou, fui muito edificado, sobre ouvir a voz de Deus em nossa intuição, é muito importante. Um irmão discutiu comigo, falou, tenta evitar falar intuição, as pessoas às vezes se assustam. Eu fui numa igreja bem pentecostal, ele falou, usa outro termo, palavra de sabedoria, palavra de revelação. Eu falei, não, eu vou manter a intuição. Está mais perto do que eu quero dizer, porque isso aí é a palavra que não ocorre no templo, ocorre quando você compra pão. As mulheres têm um nome para isso, intuição, não é? E é um nome muito bom, porque é um leve movimento que você pode passar desapercebido, como diz a minha esposa, é uma voz suave e que você fica perguntando, quem é o dono dessa voz? Quando você pergunta quem é o dono da voz, você está sob uma intuição que merece atenção. Quem é o dono dessa voz? Veio de mim ou veio de Deus? E às vezes o único jeito de saber é fazendo, não é? Numa sala de aula, eu senti que deveria abraçar um aluno. É uma coisa constrangedora, né? Aí depois eu pensei, não, é melhor abraçar logo, que eu não fico preocupado. Aí fui lá, você pode levantar? Porque eu sinto que eu devo te abraçar. E o menino chorou. O Paulo me disse, se fizesse com qualquer um, cola. Porque as pessoas hoje vivem debaixo de um peso, uma tensão, né? uma tristeza para a morte, que é óbvio, dirigido pelo Espírito Santo, não é raro você encontrar gente que tem essas expressões, sabe, de abertura quando cruzam com você. Então, esse é o primeiro ponto, a pessoa tem que estar alerta. A vocação é definida por esse estado. Então, ao pé da letra, e é uma simplificação minha, uma miniaturização do fenômeno, mas a gente pode dizer que só existem dois estados na igreja que o Ministério da Palavra está contemplando. O primeiro, essas pessoas estão dormindo, o segundo, se estão despertas. Tem esses dois estados. Se estão dormindo ou acordados? É o que a gente pergunta quando prega. Não é o que irrita quando vê gente em celular no WhatsApp, em reunião? Porque a pergunta não é usar o celular. A pergunta não é estar usando o celular e o pregador é de uma faixa etária que não gosta, que usa. Não é nada disso. A pergunta é, você está ouvindo? É a mesma pergunta que Jesus sempre insistia. A gente tem que fazer de tudo para que as pessoas ouçam a voz. Quando as pessoas não ouvem a voz, elas se tornam, às vezes, intratáveis. Elas têm comportamentos que comprometem a ordem, inclusive da igreja. Os pais do deserto têm vários exemplos. Tem um monge que subiu um morro e falou, não vou descer enquanto eu não ouvir a voz de Deus. E brigou com o abade. O abade subiu e falou assim, desce. E ele não descia. E ficou no monte, como ele era um monge, ficou no monte um tempão, né? Aí um dia o abade não aguentou mais e falou assim, desce agora, você não está me ouvindo. Aí esse monge falou, não posso, porque eu estou ouvindo a voz. Então ele sentia um chamado e o abade arrependeu. Ele sentia um chamado, uma voz, que é a voz que a gente tem que procurar em todo momento. Essa voz, ela tem que ser atiçada no povo, percebe? Ela tem que ser recuperada, avivada nas pessoas, né? Uma outra característica das vocações, e a igreja primitiva percebeu, é aquela que você vê em Atos 10:38. Vocês podem abrir, eu tenho aqui em digital. Ó, tá lá, se você quiser ler, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, É um jeitinho tão simples de mostrar o que Jesus fez, ó, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isso aí resumiu o que Jesus fez. Foi de um jeito tão compacto, né? Condensado, ao mesmo tempo está explicando por que ele morreu. Então, a vocação, ela é para fazer o bem. A igreja é feita de gente que quer fazer o bem. É claro que vai morrer, porque esse bem é o bem relativo à eternidade, o que nunca contempla o que esse mundo chama de bem. Esse mundo sempre vai ter encrenca com o bem que a gente faz, porque a gente faz um bem em relação à eternidade. Você aconselha um casal, aí o casal quer separar. Aí você fala, não vai separar, mas estou pensando na eternidade. Não, mas eu sou infeliz. Ué, o que casamento tem a ver com felicidade? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ficar casado é ficar junto. Ser feliz é outro assunto. Trata de um primeiro, depois o outro, se Deus ajudar, você não tem nenhum problema ficar casado e infeliz. Porque é raro, inclusive. Você falar assim, eu vou ficar casado, é muito raro que a pessoa fique infeliz. Eu e a Miriam insistimos nisso. É um pouco ruim de minha parte, porque eu nunca fui infeliz. Eu sou casado e feliz. Agora eu insisto com as pessoas nisso, porque eu sei que faz bem para elas permanecerem juntas. E nessa ótica que vocês vão me compreender, quero ser misericordioso, né? Faz bem para algumas pessoas se frustrarem e serem infelizes. Mas tenta explicar isso para o mundo, né? Para o mundo não, porque para o mundo só conta a felicidade agora. Eles fazem a oração da serenidade invertida, não é? Eles fazem, têm a ideia que eu seja sumamente feliz nessa vida e razoavelmente feliz na próxima, que não tenha chama, calor, capeta, perto de mim. Que eu fique lá no céu, na nuvenzinha, levei a melhor no final, não é tão divertido quanto aqui, mas valeu. Agora, a oração da serenidade, que tem muita sabedoria, ela diz assim, que eu seja razoavelmente feliz nessa vida, o que der. Porque ninguém vai ser sumamente feliz nessa vida. Aqui está ferido. Aqui, na linguagem do Senhor dos Anéis, você é Frodo, que foi furado por aquela adaga. Nunca, nunca essa ferida sara. Porque essa ferida diz, você não é dessa terra. Não tem jeito. É o que garante que no dia da sua passagem, você fique mais feliz do que triste. Já viu o crente quando está passando e está feliz? Eu leio histórias, já encontrei alguns também. Está feliz, feliz. Uma das meninas que morreu na catacumba, tem a lápide dela nas catacumbas, morreu lá pelo século II ou III. É uma menina, uma adolescente, chama Portia. E ela mandou escrever na catacumba que, por acaso, foi colocada ao lado de uma catacumba pagã. Na catacumba pagã, a mulher diz assim, ergo as mãos aos céus e amaldiçoo a Deus que me levou em tão tenra idade. É o furor, é a amargura. Na catacumba do ladinho, que é a de Portia, diz assim, mãe e pai, não é lícito chorar por alguém que agora vive em Deus. Ué, como é que pode alguém ter tanta alegria porque está partindo? É mórbido ter essa alegria antes, querer morrer. Teve gente assim na história da igreja, tinha que segurar o Orígenes, que a mãe escondeu a roupa para ele não se entregar para ser martirizado, aí pelado ele não queria ir. A mãe escondeu a roupa, ele falou, mas como é que eu vou? Ele quer ser mártir para não passar vergonha. A mãe falou, não vai não. Então, sempre teve gente na igreja, teve gente que o leão correu atrás e tem relato de gente que correu atrás do leão, que deve ser muito divertido. Muito divertido. Eu não sei se o leão corre também, eu acho que vai correr. Porque é assustador, é um pouco imprevisível, né? Se a igreja andava fazendo bem, ela vai fazer o bem tendo em vista a eternidade, mas ela vai fazer grande diferença nessa terra. Então, a igreja primitiva conseguiu, observando o exemplo de Cristo, é óbvio, dos apóstolos, como eles encarnavam a vida de Cristo, manter vivas essas três compreensões. Primeiro que a vocação, ela vai sendo revelada paulatinamente, não era uma atividade fácil, era uma atividade que incluía, às vezes, imposição de mãos, incluía revelação, incluía, às vezes, ministério ao Senhor com uma busca aguda para poder conceber qual era a vontade de Deus a respeito, a busca pela vocação é uma busca que produz dor, é puerperal, nesse sentido de ela é um parto, ela dá à luz a algo, ela nunca será algo tranquilo, ela sempre será algo sofrido, sempre será algo de angústia. Quase sempre, quando a Bíblia fala sobre a forma como a vocação é buscada, esses tons de dor na oração, de oração que tinha contrações, são percebidos na linguagem original. Lê aí para mim, por favor, olha, Hebreus 5:7. Então, lá em Hebreus 5:7 está escrito, o qual, está falando de Jesus, né? Nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, mas ele precisava clamar e chorar para fazer algo que às vezes a gente acha que é automático, a vontade de Deus se realizar, né? Que é o que ele dizia, olha, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ele foi ouvido não para ser livrado, né? Mas para cumprir com sua missão. Eu só queria anotar essa questão aqui, ó, ouvido por causa da sua reverência, que em algumas traduções eu concordei até onde pude comparar com o que elas dizem, assim, o seu desejo de obedecer à vontade de Deus, porque reverência aqui não é piedade, a sentimento, é um desejo de obedecer à vontade de Deus. Irmãos, onde a pessoa tiver desejo de obedecer à vontade de Deus e um estado alerta para isso e disposição para fazer o bem, ele vai realizar a vocação dele, ele vai encontrar. Agora, ele vai sofrer no caminho, às vezes, muitos percalços para construir, para chegar até lá. Francisco não foi assim? Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí Francisco fez o quê quando ouviu essa voz? Ele nunca foi normal, então se esperava que ele fizesse isso. O que ele fez? Não tem um católico presente? Ele foi fazer o quê, Pedro? Foi reformar um templozinho, uma igrejinha. Ele consumiu muito tempo assim, demorou para ele entender. Ah, a igreja não é isso aqui não. É a igreja. O que eu acho curioso nessas histórias é como Deus tolera o tempo em que a gente fica tentando encontrar nossa vocação. Não reprova. A constração, a vocação vai se construindo na medida em que a pessoa vai andando, vai se pondo a caminho. Então, a Ariadna está certíssima, essas experiências que vocês propiciam são importantíssimas, inclusive para quem vai entender que nunca vai para missões. Ele vai lá um dia e fala assim, realmente, ajudei aqui no Haiti, eu atrapalhei, e eu não vou mais. Mas é bom que eu ocupo outra coisa, eu vou ajudar vocês, porque para fazer esse serviço eu quero ajudar de todo jeito, que eu não faço. Então, até para quem vai lá e descobre, não é minha vocação, já eliminou uma. Está conseguindo acertar. Então, subsidiar as pessoas essas experiências é muito importante. Como os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, e se me permite o termo da patrística ali dos pais da igreja, para ocupar um pouquinho depois, praticaram esse exemplo de Cristo. Primeira coisa que a gente tem que mexer é com esse mito, que não sou eu que estou desconstruindo, vários historiadores da igreja, dentre eles Justo Gonzalez, comenta isso. Essa nossa afirmação muito comum, que herdamos muitas vezes também dos pentecostais, é que 12 homens mudaram o mundo. Mas não foi 12 homens só, não. 12 homens conseguiram, trabalhando com a igreja, fazer todo mundo trabalhar. Essa é a ideia. Porque o mundo foi mudado pelo povo de Deus anônimo. Anônimo. Gente que a gente só vai saber na eternidade. E com todo respeito aos 12, eu nunca acho que a gente vai depreciar ninguém, não é essa a ideia. Mas não vou me surpreender se na eternidade a gente vê gente sendo honrada, lá onde não tem inveja, não tem competição. E você pensa, mas quem é você? Não, eu fui fulana. Como? Não sou um nada. O Arudo sempre me lembra que eu sou um nada. E ali a pessoa está sendo honrada, então tem esperança para mim, né? Isso é uma piada velha da Impacto, eu vou ter que contar, porque eles não vão entender. Eu fui pregar um dia para substituir o Haroldo. Agora eu não lembro mais se era o Haroldo, Paulo Manzini, era alguém, um dos figurões, um dos sêniors, né? Aí ele não podia ir, me chamou lá e falou: Eliasaf, você vai em tal lugar pregar. Aí eu não sei, podia ter me avisado por e-mail, telefone. Eu falei: tá, eu vou. Mas ele pareceu preocupado. Eu perguntei alguma recomendação. Ele falou assim: ah, se veste direitinho. Eu falei: mas não tá bom assim, não. Se você se arrumar, acho que o pessoal lá vai gostar mais. Foi o primeiro mentoring da Impacto que eu recebi sobre usos e costumes. Eu não lembro de nenhum outro. Eu falei: tá bom. Aí fui para casa, peguei meu terno de 98. Aqueles largões, né? Ombrão. Não tem ombreira, não, tá? Mas é um. Aí fui para o lugar pregar. Quando cheguei lá, me hospedei na casa do Adriel. Cadê o Adriel? Não pode dar mais informação, senão eles vão descobrir que igreja que é. Aí fiquei lá na casa do Adriel. Quando o Adriel me viu, falou assim: não tem a menor condição de ser na igreja com essa roupa aí. Não tem, não vai, não vai. Pegou um terno dele e me emprestou. Ficou grande para mim. Aí peguei o terno, veio o motorista me levar. Então você vê que a igreja era chique. O homem chegou, me buscou. Quando eu desci na porta da igreja, eu me senti um pedinte, um andarilho. Eu nunca fui, em toda a minha experiência cristã, nem mesmo em casamento, numa igreja daquele jeito. As pessoas vão muito arrumadas. Não é pouco arrumado, é muito arrumado. Parece uma grande conferência, assim. Fiquei assustado, sabe? Está indo no encontro da Herbalife. Estou judiando, eles são bons irmãos. Foi só. Isso aí não. Agora, quanto à roupa, era isso aí mesmo. Aqueles bottoms. Aí eu cheguei lá e alguém veio falar comigo. Eu cheguei na hora do louvor, que estava muito bom. Aí comecei a adorar a Deus. Aí alguém chegou para falar comigo e falou assim: escuta, você que veio no lugar do pastor Harold, já começa com o meu nome. O nome dele é americano, o meu é um nome semita. Então já dá um probleminha, né? Eu falei: sou eu mesmo. Então como é que eu te apresento? Você é pastor? Ah, pastor nesse sentido em que nós somos, e já tendo pastoreado, sim. Mas eu não sou pastor reconhecido, não vou, ainda mais lá, né? Eu falei: não, não sou. Você é teólogo? Não, não sou. Não vou falar que sou sociólogo, que é o cara da linha. Eu falei: não, sem condição. Você é evangelista? Ele foi descendo. Eu falei: não. Eu tô com a mão assim, ó. Para louvar, né? Eu vou pregar daqui a pouco, eu quero estar bem, né? Aí ele falou: você é mestre? Não. Obreiro? Aí eu já estava bem. Falei: não também. Aí quando eu ia virando, ele me cutucou assim e falou assim: escuta, então você não é nada. É. Ué, se um dia você perguntar o dia da minha ordenação como nada, foi esse. Fui ordenado ali. Aí eu virei, não foi uma atitude muito religiosa, que eu falei assim: nesse exato momento, eu estou me esforçando, irmão, para ser crente. O que eu não sabia é que era o pastor da igreja. Então vai. Depois o homem subiu lá, ficou meio bravo. Aí falou assim: com vocês o irmão Eliasaf, porque a ralé, a cauda da cadeia alimentar, é o irmão. Depois que você tentou tudo, você chama de irmão. Foi muito boa a pregação, virou piada entre nós, inclusive lá, não é? E por que eu falei isso agora? Só porque o Arudo me provocou. E o que tem a ver com a minha mensagem? Nada. Tem a ver sim. Tem a ver que o povo de Deus anônimo evangelizou quase todo mundo conhecido da época. E não estou nunca subtraindo a importância dos apóstolos. Via de regra, em alguns casos, eles chegavam primeiro. Via de regra, eles morriam primeiro. Agora, era o povo comum, anônimo. Muitos deles nós não temos os nomes. É que cantavam nas arenas quando a perseguição começou. E Tertuliano, aquele santo tão embravecido, apologeta ácido, disse assim: não tem jeito de vocês acabarem conosco, o sangue dos cristãos é semente. Mas de quem é essa semente? É semente do povo de Deus, anônimo, que continua obedecendo a Deus, serve a sua vocação. Quem são eles? As catacumbas mostram, além da Bíblia. Eles são pessoas envolvidas no cenário secular. Olha nas catacumbas. Tem lá os cristãos, reconhecemos por vários símbolos, o peixe, e agora ficarei atento aos bigodes. Você vai encontrar nas catacumbas um exemplo de que as pessoas eram enterradas relembrando suas profissões seculares. A minha questão é, por que as pessoas se sentiam tão honradas por isso, a ponto de colocar o peixinho e colocar também aquele símbolo da profissão secular? Durante muito tempo na Idade Média, quando as catacumbas foram reabertas e se tornaram relíquias, a interpretação da igreja foi errada. Quando ela via, por exemplo, o túmulo de um homem e via ali aquela peça do ferreiro que segura a peça no fogo, ela dizia assim: esse é um mártir que morreu torturado por uma peça de ferro em chamas. Porque eles não conseguiam imaginar, durante a medievalidade, onde a ideia é ou você vive num mosteiro, ou você serve a Deus e há um corte radical com o mundo natural, ou você vive a vida mundana e profana, o termo da época. Então eles não viam nenhuma ligação entre esses dois. Então eles pensavam, se essa pessoa é um cristão, e se ele é alguém que sofreu martírio, ou se ele morreu, mas morreu e testemunhou de Cristo aqui na catacumba, ele colocou esse objeto aqui, pensavam os primeiros pesquisadores das catacumbas, porque ele queria demonstrar como ele foi torturado. Não sabemos nada disso. Na verdade, ele queria dizer, eu sou fulano, ferreiro, porque a profissão de alguém marcava ele no conhecimento daquela comunidade. E eu quero aqui fazer uma alusão, marca ele pela eternidade inteira, porque ele exerceu o seu papel naquela vocação que ele tinha. Então nós vemos lá ferreiros, nós vemos lá criadores de porcos, não eram judeus convertidos, né? Mas então tem alguns que têm os porcos, as interpretações também eram essas. A pessoa foi amarrada viva para os porcos devorarem a pessoa. Muitos mitos, além dos relatos verdadeiros de martírio. E aí alguém disse, não quer dizer isso. Ele era alguém que criava, comerciava porcos, cristão, e ele colocou, deixou isso claro, qual era a profissão dele e qual era a sua confissão de fé. Então a igreja compreendeu isso. A igreja era aquela que se espalhou por todo canto, inclusive pelas missões transculturais. Vou de novo deixar claro o valor das missões. Não há entre nós nenhuma tensão, em minha mensagem, na de vocês, não há nenhuma tentativa de equilíbrio. Eu disse, é um pedido de socorro. Agora, além das missões transculturais, a igreja aumentava a sua capilaridade, entende capilaridade? A maneira como a gente vai invadindo as casas, as famílias, as salas de aula, as salas onde o governo tomava suas decisões, a capilaridade da igreja, a maneira como a igreja se espraiava que nem raiz, era através do povo, tanto que quando os cristãos foram perseguidos, Tertuliano, de novo, numa citação que não encontro de jeito nenhum, diz, vocês querem nos encontrar? Nós estamos nos palácios, nos mercados, ele dá um endereço. O que ele quis dizer, estamos espalhados por toda a sociedade e cultura. Nos exterminar é tirar um pedaço do império. Onde nós estamos fazendo bem, é isso que ele queria dizer. Então, ressalto aqui de novo, isso é importante para terminar essa parte. Resumindo, um grande contingente da igreja, em quase todo o decorrer da história, esteve envolvido no cenário secular. Vocês, irmãos que conhecem a missiologia, lembram dessa discussão tão comum hoje? Pelo menos eu li essa discussão naquele livro Servo entre os Pobres, daquele ministério Navegantes, não é? Ele diz, nós erramos quando enfatizamos em excesso, nunca é errado falar, mas enfatizamos em excesso o envio para povos isolados e não enviamos para favelas muito densas. Os navegantes pensam assim. Então, eles enviam missionários que vão morar no meio de favelas asiáticas. Eu imagino que deve haver pouca coisa mais horrível e precária do que viver numa favela asiática. Eles enviam missionários que vão se encarnar, viver ali e começar a evangelizar as pessoas ali. Qual é o pensamento, e é o mesmo que eu queria tentar defender a vocês, é um pedido de socorro também, não é? Boa parte do povo de Deus tem vocações envolvidas no cenário secular. Eles precisam do seu cuidado. Eles precisam. É uma questão de número, de percentual. Não é de jeito nenhum. Também a ideia de que a gente deve fortalecer esse pensamento bem neoliberal, bem capitalista, que não é o sentido político, é da economia egoísta do homem, não é? em que as pessoas querem uma profissão para serem felizes e serem consumidores felizes. É mais ou menos o que a igreja faz hoje. E mesmo quando a igreja não prega isso, é como as pessoas vivem. Então, nós estamos lidando com uma mentalidade que toma o planeta, que não é perseguidora de nossa integridade física, mas que mata a nossa vida espiritual. E o nome dessa mentalidade é isso. John Walker dizia, paz e ascensão pessoal. As pessoas querem paz nesse sentido, eu quero viver bem nessa terra e quero ascender pessoalmente. E o timbre disso é dado pelo nosso tipo de vida econômica. Então, tanto faz se na igreja não prega. Se a pessoa vive isso no dia a dia do trabalho e na faculdade, ela vai ficar pensando desse jeitinho. É assim que as filosofias se reproduzem, pelo contato que a gente tem de nossa existência real com elas. Se os cristãos tivessem se furtado a essa ideia de que eles precisavam se espalhar por toda a sociedade, nós teríamos perdido muito. Ouso dizer, enquanto sociólogo, nós não seríamos a civilização ocidental que somos, pelo menos naquilo que ela tem de bom. Nós temos muita coisa boa na civilização ocidental. Eu sei que é politicamente incorreto comparar o Ocidente e o Oriente. Meus professores queridos e ateus, mas são meus amigos, né, e me formaram na minha pós-graduação, sempre diziam, Eliasaf, os filmes iranianos são muito bons comparado com os americanos, e esse anti-americanismo que corre nas universidades, até um anti-ocidentalismo. Né? Aí eu olhava para meus professores e dizia, não, eu concordo com a arte, mas o senhor queria morar em que país? O senhor ateu, homossexual, queria morar no Irã ou preferia morar nos Estados Unidos? Então, eu não faço defesa nenhuma do modo de vida americano. O que eu estou dizendo é que o Ocidente recebeu valores cristãos que salvaguardam, inclusive, a liberdade de expressão dos pecadores. É isso aí. Porque o que eles tanto querem, liberdade de expressão e consciência, é um legado nosso à civilização ocidental. Mas não é o único. Fomos nós, cristãos, que criamos os hospitais. Não havia esse pensamento. Um lugar para receber o doente para cuidados. Os primeiros hospitais que eu tenho notícia são os hospitais irlandeses. Eles recebiam pessoas, os monges irlandeses se especializaram em receber pessoas em hospitais para poder cuidar delas. Escola para todos é um legado cristão. Nem os gregos pensaram nisso, ninguém pensou nisso. Só quem pensou foi Comênios, cristão. Quem desenvolveu o pensamento foram outros cristãos. O que eu estou falando, olha, são cristãos envolvidos no cenário secular. Eles estudam, eles palestram, eles lidam às vezes com pessoas seculares. Em alguns momentos em que eles lidam, não está presente a ênfase evangelística. Cuidado para não ter uma impressão errada. Comênios, por exemplo, se apresentou a vários reis, foi convidado pela Suécia para banir o analfabetismo de lá. Ele acabou com o analfabetismo na Suécia em 25 anos. Acabou com todo, zerou. Agora, ele lidou com pessoas seculares, com estadistas, e ao mesmo tempo que tinha aquela sabedoria para se portar e levar a educação, levou também muito do evangelho lá. Né? Eu tenho muito prazer em saber que a Suécia já teve grandes missionários, dois dos quais mudaram o nosso país, Gunnar Wigren e Daniel Berg, e muitos outros que eu não saberia citar aqui. É por conta também da igreja que não temos a abolição. Aliás, não temos a escravatura. A escravatura ou a escravidão era uma instituição social de 5 mil anos. Mesmo homens de Deus que queriam acabar com ela, como John Wesley, escreveram em alguns momentos, eu acho que não vai conseguir. Porque é algo tão arraigado na natureza humana que parece que nunca vai ser abolido. Pelo espaço de 70 anos, homens e mulheres cristãos reunidos, só com a força de escrever cartas, orar, e fazer abaixo-assinado. Em 70 anos, mudaram uma instituição de 5 mil anos. Os Quakers não podiam assinar documentos na Inglaterra, porque começava fazendo um voto de obediência ao rei. Nenhum Quaker sério faria qualquer voto de obediência ao rei. Quando o rei passava, todo mundo ajoelhava, menos o Quaker. Por isso que eles eram presos. Passou o rei, fica todo mundo... Quem está em pé é Quaker, prende. Então, os Quakers preparavam os documentos, e numa leitura mais que diminui um pouco, ou pelo menos melhora o papel de William Wilberforce, eles preparavam os documentos e falavam, agora assina. Você pode assinar. Thomas Clarkson também não podia, assinava, e também ele ia beber bebida mesmo no cais do porto, com os médicos que faziam as viagens dos navios negreiros. Então, ele nunca foi alcoólatra, mas ele bebia junto, porque ele sabia, a pessoa vai narrar tudo, eu vou fazer matérias a respeito, e foram matérias que abalaram o mundo todo, e aí alguém perguntou, você é Quaker? Ele falou, 90%. Os 10% é que bebiam. Todas essas pessoas estavam engajadas em missões no cenário secular, que complicava inclusive a convivência deles com a igreja. Complicava. Como é que você compreenderia Thomas Clarkson, William Wilberforce? Muitos deles viveram a vida sedentos para não ter aquela vida. Eles queriam, como Wilberforce, ele queria solidão. Ele foi a vida inteira uma pessoa depressiva, uma pessoa com oscilações terríveis do humor. A solidão, a vida na natureza, só ele e a família, teriam um valor sobre ele impressionante para curá-lo, sabe? Ele nunca pôde ter isso. Os dois, William Wilberforce e Thomas Clarkson, eles morreram adoecidos, combalidos, em parte porque eles se dedicaram a uma missão pesadíssima. E eles eram pessoas envolvidas com o ambiente secular. Então, vamos encaminhando para a conclusão aqui, para o pedido de ajuda, né? Dizendo o seguinte, por que é desse jeito, hein? Por que a gente, às vezes, sente as tensões que, eu repito, nós não sentimos nesse encontro? Então, é uma graça divina. Eu sinto o Senhor trabalhando conosco. Eu sinto algo acontecendo. Quero especular que as vocações das pessoas que nós lideramos serão despertadas com mais intensidade. Estou sentindo. Hoje, enquanto Jamir falava, eu entendi. Tem coisas que a gente não consegue nem racionalizar, que vão acontecer. Vão acontecer. Que é um movimento de Deus. E nós precisamos muito, irmãos. Por que essas coisas são complicadas para se organizar? Primeiro, somos um corpo. Um corpo, que é o exemplo que Paulo usou, nunca será um exemplo fácil de compreender. Não é até hoje. Quantas escolas de medicina existem, não é? Porque é difícil você compreender o corpo humano. Um pouco de análise epistemológica para isso, de filosofia. O corpo representa complexidade e unidade sistêmica. É por isso. O corpo é complexo. Aí eu entendo o corpo. Se foi num médico que disse isso, pode sair. Normalmente ele tem que ter uma sensação de assombro, diz Paul Tournier, que é médico e psiquiatra cristão, fala, a gente tem que ter assombro e tem que adentrar a alma, e diria também o corpo das pessoas nessa ajuda médica, na ponta dos pés, com reverência. Então nós precisamos dessa sensação de assombro, porque o corpo de Cristo é complexo, ele é sistêmico, ele funciona junto. Não vai funcionar sozinho. Nenhum de nossos ministérios vai funcionar sozinho. E nós dependemos desesperadamente uns dos outros. Até em conflito com os irmãos, se Deus nos der a graça de poder falar, eu preciso de você, diz isso. Já estive em reuniões do AA, em que houve uma dissensão entre a audiência e o palestrante do AA, um homem maduro. Ele podia ter agido de forma arrogante, mas ele diz assim, eu preciso que você continue vindo. Você tem que me ouvir, isso melhora a minha saúde. Ele ajuda de um jeito tão humilde que manteve a humildade manteve a unidade pela humildade. Então, o corpo de Cristo, ele é sistêmico, ele não pode operar sozinho. É só ler lá em Coríntios, está escrito. A gente precisa, inclusive, do membro que dá vergonha. Está lá. Então, Paulo não podia ser mais despudorado, não é? Não tem como, porque o que ele está descrevendo lá são genitais, né? Então ele está dizendo, olha, mesmo aquele que a gente tem mais vergonha, o que é mais indecoroso, a gente precisa desse membro. Ele te dá vergonha, ele é pesado, mas você precisa dele. Vai fazer muito mal caminhar sem ele. Essa complexidade coloca a igreja, então, na minha leitura aqui, em quatro estados, um deles indesejável, outros três que tem que se harmonizar. Então eu vou tomar mais 13 ou 15 minutos, tá? Ó, o primeiro estado é que a igreja nunca pode esquecer aquilo que os historiadores chamam de missão aos gentios, que a Ariadna e o Jamir chamam de missão às nações, é claro. Ela nunca pode esquecer a missão aos gentios ou às nações. A igreja tem que compreender que o evangelho tem várias esferas, mas uma delas, inegociável, que não se pode abrir mão, é o movimento internacional do evangelho. A igreja, mesmo a igreja local mais provinciana, mais do interior, tem que ter algum tipo de conexão com o que está acontecendo no avanço do evangelho em escala global. Sabe por que os comunistas quase dominaram o mundo? Eles entenderam essa verdade. Eles sabiam, não adianta ter revolução local sem auxiliar o movimento internacional pela revolução comunista. Quase acabaram com o mundo. E isso tem muito a ver com algo que nós ensinamos desde o início da história da igreja. A igreja nunca pode deixar de ter um tributo para com o avanço do movimento internacional do evangelho. Inclusive, com nossos filhos, com vocacionados em nossa comunidade, com apoio financeiro, com ligações, casas seguras, aqui é minha linguagem bem de comunista, tá? Então, para onde voltam os missionários feridos? Que casa os recebe, os acolhe? Como eles são tratados de suas neuroses, pegas em campo? Eles são gente, que nem nós, né? Eles vivem, às vezes, também envoltos em uma especulação heróica do povo a respeito deles, sabe? É missionário, não é gente, né? Eu tenho que vir passar um tempo com pessoas que sabem lidar com ele. A igreja tem que ser um lugar seguro para o movimento internacional do evangelho. A igreja tem que ter correspondentes de guerra, que é gente que diz o que está acontecendo lá. O Jamê disse muito bem levar as pessoas, é muito bem todo tipo de informação. Só de ver aquele vídeo de ontem, a gente não se sente conectado? Está acontecendo algo lá. Se alguém no mundo de hoje consegue manter essa informação mais viva, está vendo o que acontece e nos reporta aqui, aproxime esse ambiente de nós. Lembra dos correspondentes de guerra? Tem uma filosofia por trás, né? O correspondente de guerra não é alguém normal, porque ele corre para o tiroteio em vez de fugir dele. Isso não é normal, é anormal. Vai contra toda a natureza humana. Tem estudos de psicologia a respeito. Quando tem um bang-bang, ele vai e às vezes fotografa o atirador pertinho, achando assim, essa câmera é minha proteção, ele não vai atirar em mim. Vários viram que isso aí nem sempre funciona. Agora, o correspondente de guerra está debaixo da seguinte filosofia: eu quero aproximar esse conflito das pessoas que estão confortáveis sem saber que ele está acontecendo. Então, ele põe a vida em risco, não é pela foto, não tem o que paga esse risco dele. Alguns nem têm fama. Mas ele põe a vida em risco porque ele pensa, essa minha foto, esse retrato, vai criar uma correspondência entre o campo e as pessoas que estão confortáveis longe da guerra. Em outras palavras, temos que levar a guerra até o povo. Senão o povo nunca vai reagir. Leva a guerra até o povo. O povo reage. O povo tem ações. É por isso que os correspondentes de guerra, as pessoas que visitam o campo, os pastores, os missionários que fazem relatos, têm que ter toda a prioridade. Receber um missionário, deixa ele apresentar, contar uma história. Nós viveríamos muito bem em alguns momentos em nossa congregação sem a mensagem dominical. Eu amo a palavra do Senhor, né? Mas eu não acredito que a palavra, enquanto epifania, seja obrigada a se repetir todo domingo. Estão me acompanhando? Então, não estou desprezando a palavra, né? Eu digo que nós não perderemos nada se naquele domingo em que a gente recebe a visita de um missionário, ele só contar e narrar uma história, não perde nada. Porque as possibilidades são muito grandes de diálogo, de empoderamento, de conclusões. Vale a pena dar esse espaço para missionários. O segundo estado é o deserto, que a igreja provou em vários momentos. Não podemos desprezar. A vida monástica talvez seja um exagero, né? Porque é um movimento já com uma filosofia própria. Mas a vida em que as pessoas se afastam, o CPP, em alguns momentos, seria esse exemplo, outros grupos de busca profunda e ministério ao Senhor, tudo isso é muito importante. O mundo foi abalado por escritos de Thomas Merton lá na abadia de Nova Gênesis, né? É isso? Não, Getsemane. Lá em Getsemane ele escrevia e ficou 30 anos sem viajar, só escrevendo, e abalou o mundo através dos escritos, das pessoas que liam, tocou a vida de Henry Nouwen e outras pessoas através dos escritos dele. Normalmente, na solitude, algo muito poderoso está sendo elaborado. Então, a gente nunca pode desprezar. É muito difícil para quem se dedica à intercessão e oração, e às vezes não é visto em ação no campo, não é visto em ação em ações de misericórdia, Não que ele repudia, mas porque a oração é um trabalho que pode tomar muito das pessoas. E é muito difícil a pessoa já sentir que não está colaborando. Eles gostam muito, já notei, os intercessores, de ouvirem relatos do que deu oração. É quase um crime pedir oração e não avisar depois o intercessor que você obteve uma resposta. Porque o intercessor vai continuar orando e, às vezes, angustiado, o diabo vai, inclusive, prejudicar o desempenho dele na oração. É, lá em Los Alamos, as pessoas desenvolviam a bomba para acabar com a guerra. E o grande drama delas é: estamos aqui parados, estudando. A vida parece normal nesse fim de mundo afastado. Agora, sempre que você lida com armas estratégicas, isso exige solitude, exige isolamento. Essa é uma das dimensões ou das condições que a igreja pode ter. A última que nos interessa muito aqui como envolvendo vocacionados nesse cenário secular, é que a igreja local seja militante. Então, essa é uma condição que rebate aquela condição indesejável que eu já disse, é a igreja instalada e dormindo. É a igreja que a cultura dominou ela e não o contrário. Se a igreja está desperta e militante, vai acontecer isso que eu narrei aqui historicamente, sobre os cristãos anônimos, dando conta do recado, evangelizando, indo para tudo quanto era lado. Isso aconteceu em vários momentos da história, não foi só nesse instante. Se a igreja local é militante, os missionários que estão precisando voltar para casa para receber tratamento, cuidados, aconchego, vão encontrar na igreja uma igreja que recebe, ela está conectada com esse pessoal, né? Agora, o mais importante é, uma igreja local militante tem um grande percentual de pessoas envolvidas no cenário secular. Então, aqui é que eu me encaminho para pedir ajuda a vocês. Como vocês podem ajudar essas pessoas? Eu sou o primeiro a dedicar minha vida para ir a qualquer lugar, no primeiro na família. Eu fiz isso várias vezes. Não estou me justificando, vocês podem fazer a avaliação onde deu errado comigo. Mas nessa ótica tradicional das vocações, que já abolimos, e agradeço a vocês por isso, eu sou alguém fracassado. Desde a adolescência eu me oferto. Talvez a minha oferta não tenha sido à altura, mas eu consigo dizer a vocês em caderno de oração todas elas. Não foram momentos de emoção apenas. Aos 14 ou 15 anos, eu escrevi para Jocum para ir lá para o Belém. Tinha lido Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Eu ia mesmo, eu ia. Minha mãe não deixou, mas não escondeu minha roupa, não. Mas eu me ofereci. Em mais de um momento, quando eu vi em reuniões, em momentos de comunhão com Deus, eu falava: Senhor, eu estou oferecendo. Antes de casar, eu fiz isso. Em alguns momentos muito claros, eu consumi dias no Vale da Bênção. Eu queria ir com eles, entende? Fiquei uma semana lá, lavando panelas e orando às madrugadas. A minha única pergunta lá é: qual é a minha missão? Disposto a sair de lá e realizar. Eu tinha uns 18. Estou disposto, eu vou fazer. O que falar, eu vou fazer. Pelo menos no aspecto devocional, eu cheguei muito, muito perto. Então, eu estava, além de lavar a panela, eu comecei a fazer uns envelopes de mala direta, pedindo oferta e mantenedores, né? Aí, em um desses envelopes, o Senhor me disse: a sua missão é me conhecer. Aí eu levantei, ouvi a voz de Deus, fui lá e conversei com o pastor Silas, que dirigiu o escritório, e falei assim: eu preciso agora ir lá para a oração. No Vale da Bênção, eles entendem isso rapidinho, né? Pode ir. Aí fui e compus aquela música: minha missão, Senhor, é te conhecer. Foi para isso que eu nasci, para isso vou viver. Para contigo andar e tua voz ouvir e querer somente a ti. Recebi de Deus, não é meu. Vou em lugares que as pessoas cantam, não sabem quem é o autor. Ou talvez saibam, né? Estão cantando quem inspirou. Ofereci isso, fiz essa oferta outras vezes, muito angustiado. Numa delas eu consumi uma noite inteira. Eu ia pregar, me sentia desaprovado. Ofereci. Aí senti que Deus tinha ouvido. Irmãos, minha vida não mudou. continuo envolvido no cenário secular. Me apavoravam aquelas histórias, como a do homem que criou a bomba de gasolina e rejeitou um chamado missionário, ficou rico e viveu infeliz. Eu sempre acreditei, eu vou morrer cedo. E fui tomado por esse espanto aos 30 anos. Falei, vai acontecer, eu vou ser ceifado. E eu não produzi. Então isso me tomou muito. Um irmão disse, você sofre de um estresse puerperal, a vontade de nascer e que nunca nasce. Eu não ia conseguir suportar, sabe? Aquilo me lesava muito, né? Em outra ocasião, eu estava aqui nesse encontro. Está ruim contar essa história, que às vezes eu fico falando muito. Não. Eu estava aqui nesse local de reuniões, aí ajuda muito manter essa chama desperta, porque nenhum dos meus mentores, o Haroldo, nunca permitiu que eu tivesse uma vida que não obedecesse a Deus. Eu cresci sem pai. Eu tive que me fazer, não me fiz bem. Aí casei, minha esposa me fez um pedaço, o Haroldo outro, Paulo Manzini outro, Abinério outro, eu fui me fazendo no corpo de Cristo. Então eu absorvi essa pressão de homens que queriam que eu vivesse para Deus. Um dia eu estava aqui, a gente conversando, eu e o Haroldo, eu sentindo que ele não abre mão de me ver servindo a Deus, nunca abriu. Preferia me ver morto a alguém que não está servindo a Deus. Eu estava orando e conversando com ele saiu, ajoelhei no quarto. Ele teve a primeira conversa e ia voltar para a segunda carga. Quem é amigo do Haroldo sabe. Aí eu ajoelhei e falei, meu Deus, mas o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Eu senti Jesus me dizendo, paciência. Aí quando ele entrou, me viu de joelhos, eu falei, Haroldo, Jesus acabou de me falar que eu tenho que ter paciência. Você lembra disso? Foi marcante para mim, mas não para ele. Aí ele falou, não, então tá bom. O tempo inteiro, então, eu acho que sob essa ótica da vocação tradicional, eu me sentiria um fracasso. Eu não me sinto assim agora. Mas eu me sentiria um fracasso, alguém que não compôs nada. Em outra ótica, então, um pouco alternativa, tá? Eu criei meus filhos debaixo desse estado de alerta. Eu sou um péssimo pai, eu não fui preparado desde a infância para isso. Eu sou truculento. A favela em mim, até hoje, é domada pela educação, pela humanização. Minha esposa é uma brisa suave, é um amor. Ela é que equilibra o nosso lar. Mas eu sempre acreditei, eu tenho que pegar essa criança que Deus me deu, prepará-la e lançá-la para o mundo. Então, nossas discussões, nossa disciplina, era sempre nessa perspectiva. Ela pode fazer isso? Quais são as consequências disso para a eternidade? Agora, minha filha também recebeu um chamado muito forte, a Dorothy, um deles aqui. Hoje ela é assistente social em Dayatuba, num CRAS, num lugar de muita violência. Enquanto eu vinha para cá, ela estava atendendo uma senhora idosa que sofreu espancamento. Então, parece que está acontecendo, entende? Esse espraiamento na minha família e comigo também, porque eu tenho uma vocação intelectual. Também é muito difícil de ter uma vocação dessa. A gente não escolhe vocação. Isso é o que eu quero chegar. A gente não se eu pudesse escolher, eu acho que eu teria escolhido a minha aos 14 anos. Eu li todos os livros de missões daquela época, Editora Betânia, Editora Vida, Por Esta Cruz Te Matarei, Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. E os livros tiveram um impacto muito forte sobre mim. A oferta nunca terminou, eu continuo me ofertando. Com isso, eu quero, então, fazer os seguintes pedidos para vocês enquanto pregadores. Eu endereço esse pedido a todos, mas endereço em especial ao Haroldo, endereço a Ariadna, ao Jamê, ao Roberto também. Continuem, essa é a primeira demanda, preguem para despertar em todo o corpo de Cristo a ideia de uma entrega total. Continuem. Na ótica de quem ouve vocês fazendo isso, é super desconfortável para a gente, nos desconstrói. Sabe as horas em que eu tenho recaído e quero ir para o campo missionário? É quando ouço vocês pregando. Eu repasso a minha vida inteira. Meu Deus, eu estou com a vida correta? Será que eu estou atuando num cenário secular ou sendo engolfado por ele? Toda a minha vida é desconstruída. Toda a minha vida. Aí quando termina a pregação de vocês, eu sinto Deus me recompondo, não, está tudo bem, só queria desmontar para montar de novo. Você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. Agora, essas pregações têm o poder de uma checagem, um desmonte. Tem que acontecer. Elas não são muito racionais, não pode ser equilibrada. Tudo que é equilibrado, gente, demais, não tem muito efeito. A gente se equilibra pelo corpo de Cristo, com outros componentes do corpo agindo. Então, a primeira demanda é continuem despertando o povo de Deus para uma entrega total. Façam aquele quadro valer, que é aquele estremecimento de Maria. Gostou dessa, Pedro? Visto no quadro, continue acontecendo com todos nós, aquela sensação, a sombra da morte paira sobre nós. Isso é verdade, não é? E eu preciso ter uma entrega total a Deus. Isso é muito importante. A segunda demanda. Tanto pastores quanto mentores e pais têm que fazer intervenções para que o filho atenda a sua vocação. Isso não será natural. Ele tem que fazer intervenção. A intervenção aqui é mais ou menos como o Jamir falou em algumas vezes, deixa ele estudar, já sabendo, não vai dar muito certo. Mas deixa ele experimentar. Mas o filho não vai encontrar sem pai e as pessoas não vão encontrar na igreja sem mentor. Não vão encontrar. A vocação, já diz o termo, é vocare, é místico, é intuição, é Deus falando. Como alguém vai ouvir sozinho? Não tem como. É muito para ele. Também a gente não precisa ter aquela ideia de acertar 100%, que o filho quer saber o que eu vou ser, e o pai só consegue explicar o que você vai fazer agora, o que estamos ouvindo agora. Não consegue explicar tudo, mas os pais têm que ser ensinados a isso. Por que estou dizendo a vocês, pastores? A gente não pode tolerar pai que cria o filho debaixo dessa égide neoliberal, entendeu? Você vai ter uma profissão e vai ser um bom cidadão. Você consegue imaginar uma maldição maior do que alguém se encaixar nesse mundo? Pensa. Eu leciono para executivos, eles são pessoas tristes, são pessoas acabadas. As mulheres executivas que me ouvem têm 39, 40 anos, às vezes não estão casadas, são depressivas. Elas têm sucesso, ascensão pessoal e aguda tristeza. Uma executiva cristã me disse, falou, Eliasaf, é impossível ter triunfo na carreira e ser mãe e esposa cristã ao mesmo tempo. Então, estou dizendo o que ela falou. Ela disse, não consegue. Então, nós vamos permitir que as pessoas criem os filhos para colocar nessa máquina de triturar do sistema atual? Não podemos, nós precisamos de vocações subversivas. É por isso que subversivo usa esse termo. Porque é contra o sistema, não é contra a igreja, não é rebelde, mas é alternativa ao sistema. E o que as pessoas querem? Porque os cursos de direito, de engenharia, tem tanto candidato e tão pouca vaga? Porque todo mundo acha que vou ganhar muito dinheiro nisso, que também é uma fábula. Eu vou ficar rico com esse negócio aí. E porque outras demandas profissionais necessárias, inclusive para o povo de Deus, terapia ocupacional, técnicos independentes químicos, são empregos que existem agora para quem se formar. Falta profissional. E falta também pais e pastores orientando as pessoas a fazerem essas coisas. Vocações subversivas, entendeu? Faz uma coisa diferente. Essa vocação, essa intervenção tem que levar em conta também que tem atividade absurda, que não é digna, é desumana. Um dos meus alunos me ouviu citando Reuinhauen numa aula de administração. Leu, trabalhava como assessor de marketing, jovem e brilhante, um salário grande. Falei, Eliasaf, eu vou deixar emprego essa semana. Ele era cristão, ou é, né? Falei, por que você vai fazer isso, Ricardo? Ele disse, porque eu li Nauen, e Nauen fala sobre o ridículo e absurdo de dedicar a vida para tornar desodorante mais vendido. E eu trabalho numa firma de desodorante. Eu acho ridículo a minha vida se perder, minha criatividade, meu talento, eu que fui viciado, me converti, eu estou lidando, ganhando dinheiro para fazer o desodorante vender mais na prateleira. Isso é muito pífio, é uma atividade baixa para o brilho intelectual daquele rapaz. Então, atividades absurdas em si, que não compõem avanço, a pessoa tem que mudar, ela tem que obter insight para isso. Eu lembro de um irmão que converteu vendendo bilhete de loteria, pediu oração, a igreja falou, não para de vender, você tem que sustentar sua família, mas vamos orar para você ter uma libertação. E Deus dirigiu ele para montar um churrasquinho desses de rua, que é onde ele trabalhava, e o rapaz se estabeleceu muito bem. Quando a igreja ora, Deus transforma esses trabalhos absurdos em trabalhos produtivos. Terceira demanda, fortalecimento filosófico desses vocacionados no cenário secular. Não se assusta com o filosófico aqui. Não é filosofia no sentido de aprendizado clássico da filosofia. Mas as pessoas têm que pensar. A igreja brasileira é uma igreja anti-intelectual. O brasileiro é anti-intelectual. Fui lá na Sesumar, em Maringá, o reitor presbiteriano disse, eu fundei essa faculdade disposto a converter o brasileiro ao conhecimento. Porque o brasileiro não gosta do conhecimento. Então, quero também examinar com vocês isso. É óbvio que eu acho que muitas pessoas não devem cursar a faculdade. Só fiquem atentos para essa rejeição anti-intelectual não se fortalecer por uma interpretação errônea do que nós estamos dizendo. Nós nunca dissemos que as pessoas não têm que pensar. Não tenho nenhum problema se a pessoa deixar a faculdade. Mas eu gostaria que ela lesse C.S. Lewis, que ela lesse John Stott, que ela fortalecesse a sua mente filosoficamente. Porque onde ela viver nesse mundo, no cenário secular, ela vai receber pressão de uma cultura nociva ao Evangelho. Não tem solução, a não ser desenvolver a mente de Cristo, que não é por revelação. É através do aprendizado, de utilizar o raciocínio, desenvolver novas sinapses com o pensamento ligado à ideia cristã. São 5 demandas. Quarta. Esse curto prazo eu achei muito bom e lembrei de vários exemplos aqui de curto prazo. Missões de curto prazo, cursos de curto prazo, e talvez Deus esteja falando muito conosco nisso. Fora o relato das igrejas locais, que vim em alguns momentos, em que as igrejas locais dizem, não sei se vocês já viram isso, não sei se são no ultimato, que as missões de curto prazo abençoam tanto ou mais do que as de longo prazo. Isso foi o relato deles. Eles se alegram, eles gostam, sem nenhum demérito para as missões de longo prazo. Mas eu quero dizer, a igreja local espalhada pelas nações gosta muito quando é visitado. O Haiti é um exemplo, né? Pelo corpo de Cristo, esse repartir dos dons é muito importante. Cursos de curto prazo têm um grande impacto. Claro que eles não preparam. A pergunta é se algum curso prepara totalmente. Claro que não. Agora, cursos de curto prazo, é simples, formaram Gunnar Wigren e Daniel Berg, foi um curso de 1 mês. Eles fizeram um curso de 1 mês, e diz Gunnar Wigren, 1 mês em que eles eram feridos pela palavra e sarados por um irmão que ministrava consolo. 1 mês onde a palavra pastoral e a palavra profética esteve presente e cunhou homens dessa magnitude, Gunnar Wigren e Daniel Berg. E por último, e quinto e muito importante, e talvez eu deva estender isso a todos os líderes presentes e pais, formar o coração e o comportamento de mantenedores. Tem gente que foi talhada por Deus para ganhar dinheiro. Eu não sou um deles. Muitos de vocês também não, então não ri de mim. Mas tem gente que foi talhada por Deus para isso. E ele tem que ser encorajado a fazer isso. Tem que suportar. Às vezes também a formação dessa pessoa demora. Ah, cadê o fulano? Está fazendo faculdade. Que pena que ele está ausente. Irmão, lembra. Apoia ele que está na faculdade, que ele vai voltar formado. E se ele voltar formado e com a cabeça certa, ele vai ser um mantenedor. Ele vai ser alguém com a mente de Cristo. E é alguém que vai produzir uma influência sobre a cultura. Se ele tiver bem a faculdade não foi o problema. O problema é como ele está sendo orientado enquanto cursa. Agora, tem que ter paciência enquanto ele cursa. É um período de formação. Brasileiro não tem paciência. É inegociável para alguns missionários de outras nacionalidades que não se tenha uma formação. A faculdade é facultar uma habilidade de trabalho. É só isso que quer dizer. Então, tem que ter paciência enquanto a pessoa se forma, mas formar nela um coração e um comportamento de mantenedor, que tem desaparecido. As pessoas não se comprometem com grandes causas como mantenedores. O pai do bispo McAllister, diz ele num livrinho muito bom, Dinheiro, Aí o pai do bispo McAllister fez um voto quando acabou de casar, e tinha vários, tinha um tempo de casado, ele era maquinista no Canadá, ele decidiu que ia doar, eu não vou lembrar a soma, mas era coisa de 30 ou 40 mil dólares, ou talvez mais, era um bom dinheiro para a época. Era um valor de hipoteca de casa, hoje. Falou, quero doar até o fim da minha vida tal valor. Tinha uma meta, entendeu o que eu chamo de mantenedor? Tem uma meta como mantenedor, ensina a criança, pratique isso em casa. Deixa a criança saber o que eu recebo, como os comunistas faziam, não é tudo meu, tem que ter a causa internacional. E vai desenvolvendo isso nela, um coração e um comportamento, que ela nunca viva com tudo que ela recebe. Ela tem que viver com menos do que recebe. É saudável, só faz bem. O pai do bispo McAllister passou a vida tentando, quando o velho estava ruim, ficou ruim da saúde, os filhos se reuniram, aí o bispo McAllister foi daqui do Brasil para lá e falou, pai, a gente se reuniu para ajudar o senhor a pagar seu voto, porque a família sabia, né? Aí o pai falou, já paguei duas vezes já. Paguei a primeira, paguei a segunda, estou já no, na outra parte do voto. E o McAllister dizia que o pai tinha aposentadoria americana e canadense, porque o trem cruzava os lugares, foi super abençoado por isso, e o pai pegou o caderno com o dinheiro que ele tinha emprestado para igrejas e pastores. Falei, isso aqui não é doado, isso aqui é emprestado, pega de volta. E deu o caderno para eles, eu vou morrer, mas vocês vão cobrar esse dinheiro da minha mulher. E diz o McAllister, abençoada era a pessoa que devia dinheiro para o meu pai. Meu pai levantava de manhã, orava pelas finanças dele, saúde, até pelo cachorro. Para ele ficar bem para poder me pagar. Encerrando, eu faço esses cinco pedidos, que vocês cuidem desse grande contingente que tem suas vocações no cenário secular. Acabei. Obrigado. Pode? Pois não, Jamê. Eu não tenho estatísticas, mas eu tenho uma impressão, é empírico, que as pequenas ofertas continuadas superam as grandes ofertas esporádicas. Então, por exemplo, é só uma impressão empírica, me baseio também em gente como R.R. Soares comentando, né? Acredito no trabalho que ele faz. Aí a gente às vezes fica muito ansioso para ver uma grande oferta de um grande empresário. Mas aquelas ofertas pequenas têm a ver com o evangelho da viúva, mas que é constante. Minha sogra é sócia do R.R. Soares, não falha um mês. Aí quando ela quer uma bênção para algum de nós, genros, ela pede um carnê do R.R. para doar em nome do genro, que não está doando, é por isso que está amaldiçoado, né? Ela fala, vou doar esse carnê de um ano em seu nome para você conseguir emprego. E consegue, então a gente fica quieto. Quando a vovó fala... Então, esses pequenos contribuintes, mas que são mantenedores, eles são muito honrosos na presença de Deus e abençoam o trabalho que eles contribuem, né? Eu não acho que o vocacionado em cenário secular seja alguém oculto. Eu não acredito no testemunho mudo. Escrevi contra isso, porque eu vejo, às vezes, essas ênfases... Tem um bom caráter e o seu caráter sozinho vai falar. Eu não acredito nisso aí. Eu acho que a proclamação do evangelho, o assumir-se pelo evangelho, né, ele tem que acontecer conjuntamente. Agora, eu não acho que a pessoa deve falar obrigado. Talvez. Vou dar um exemplo claro de gente secular servindo, né? Uma família lá de Bauru, Walter e a Marta, que recebe as crianças naquele programa de família acolhedora. Então, eles não estão pregando, eles não estão no campo missionário, mas a casa deles é um campo missionário, eles têm um quadro com todas as crianças que acolheram, e a cidade se sente abalada. Está avisando, meu tempo acabou, é isso? A cidade fica abalada, vai entrevistar, né? Então, se o cristão, mesmo envolvido com empresa, com trabalho, academia, se ele praticar a misericórdia, se ele fizer o que os outros fizeram, fazer o bem, vai acontecer alguma coisa, as pessoas vão começar a perguntar. A ideia é, uma hora eu vou ter que falar. uma hora as pessoas vão me perguntar, é o que a Bíblia diz, alguém vai perguntar a razão da sua fé, então você vai ter que falar, não dá para ficar, não pode ficar oculto, é isso que eu quis dizer, né, Montanini? Por minha segurança, de jeito nenhum.